Vamos falar de tecnologia? É a tecnologia do nosso dia a dia, né? Não vamos falar de foguete, não. A gente vai falar de celular, né? De internet das coisas. Bom, vamos lá. Mesmo que o seu smartphone, seu celular ou dispositivo de IoT seja roubado, é possível reduzir chances de ataque, mantendo os aparelhos protegidos. Como é que isso é possível? Bom, tem algumas regras básicas que a gente se esquece, né? E aí nos colocamos em vulnerabilidade, no acesso a informações importantes, quando não, né, situações ainda mais sérias. Então a gente vai entender melhor como é que é possível se proteger. Ah, mas eu não entendo nada de tecnologia. Mas você tem que entender do básico, né, porque a gente trabalha, a gente paga a conta, a gente faz tudo pelo celular, né? E tem usado a tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia. E esse é o assunto. Converso com o especialista professor Marcos Simplício, do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, do Departamento de Engenharia de Computação, da Poli, né, da Escola Politécnica. Ele também é membro do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Professor Marcos, uma simples senha forte pode ajudar se eu tiver meu celular roubado?
Depende um pouquinho. Se você tiver anotado essa senha forte num notepad ou deixado ali no seu WhatsApp, isso pode ser uma vulnerabilidade, né? Em geral, é a preparação antes, né? Não fazer algumas más práticas de segurança antes ajuda bastante a você reduzir a possibilidade de algum problema após um roubo. Teve até em São Paulo, em particular, tinha uma quadrilha que o pessoal estava dizendo: nossa, tem alguns hackers aí, um pessoal muito bom de segurança que consegue quebrar a segurança até de iPhone, de qualquer aparelho. Como é que eles estão fazendo isso? Aí foram ver, essencialmente, o que eles faziam é buscar dentro dali do conjunto de arquivos dos usuários, né, dentro do celular, pela palavra senha. E aí eles achavam alguma coisa parecida com um bloco de notas, alguma anotação, onde estavam todas as senhas do usuário. Aí não adianta.
Nossa.
Né? É forte, mas está escrita para o bandido conseguir extrair.
O sujeito deu até o caminho para o bandido, né? Facilitou o serviço, né? Porque, afinal de contas, eles trabalham duramente, né? Os hackers. Então, a gente facilitou o trabalho. Bom, o senhor disse, olha, é preciso tomar algumas medidas anteriores a isso. Quais são as medidas básicas? Vamos falar do básico, do básico, do básico. Para quem não entende nada de tecnologia, mas não quer se ver numa situação como essa.
Tá. O básico do básico é colocar alguma coisa na tela de bloqueio, né? Pode ser biometria, pode ser colocar ali aquela senha de padrão, né, que você desenha, liga as bolinhas na entrada. Isso, no mínimo, atrasa um bandido que eventualmente roube o aparelho. Nem sempre vai funcionar 100%, né, tem muito bandido que tenta pegar o celular enquanto o pessoal está ou falando, né, no celular, porque aí não dá tempo de bloquear, né, já está desbloqueado localmente. Ou então que está no carro, né, usando Waze, Google Maps, alguma coisa para navegação, e aí o celular não bloqueia, né, então fica fora da tela de bloqueio, e o bandido consegue acessar o que tiver ali internamente. Então, enfim, ter o bloqueio é o básico do básico. A gente gosta de simplesmente não colocar nada, é uma má ideia para esse caso de roubo. A segunda coisa, que é razoavelmente básica, mas super básica, né, mas é interessante, todo celular ele tem uma função de, ou o próprio sistema operacional, né, o Android, o iOS, né, da Apple, ele tem uma função de localizar o telefone. E mesmo também os aplicativos, aí vai da marca, né, Samsung, LG, seja lá o que for, o celular ele tem esse tipo de funcionalidade, que ele permite você fazer não só a localização do celular, né, não é para ir lá achar o bandido, mas principalmente uma função de apagamento remoto. Você consegue, se o celular estiver conectado na internet, você consegue pedir para ser feito o reset do dispositivo aos padrões de fábrica, e ele remove ali seus acessos, a sua senha, seja lá o que for, que está armazenado no sistema. Então, enfim, tem que estar habilitado antes, né? Não dá para habilitar depois. Tem que ser feito isso já como preparação. E para quem adora, para quem não consegue viver sem anotar senhas em algum lugar, eu entendo isso, né? É complicado, é senha para tudo quanto é lado, tem que ter anotado em algum lugar para conseguir fazer o acesso.
Mas qual é o cofre que a gente tem que colocar isso?
Não é o fim do mundo anotar, mas não anota ali num caderninho de notas, no WhatsApp diretamente. Tem alguns aplicativos, você procurar aí na loja de sua preferência, né, na lojinha do Android, lojinha da Apple. Se você procura por bloco de notas cifrado, bloco de notas escondido, esse tipo de coisa, tem aplicativos que permitem você colocar anotações e protegê-las com uma senha.
Ah.
E, bom, aí essa senha, né, a senha que desbloqueia a sua anotação de senhas, você deixa na sua cabeça, né? Você não anota.
Pelo menos uma tem que decorar, né?
Por favor, uma, você deixa só na sua cabeça e aí por trás dessa uma, né, tem ali as suas anotações todas. Isso ajuda bastante, né, enfim, você não tem que lembrar todas, você tem que lembrar uma delas. Então.
Olha só, gostei muito dessa sugestão, gente, vamos pesquisar. É isso que vocês falam de aplicativo que oculta outros... Ah, não, aplicativo que oculta outros aplicativos. Aí a gente tá falando de aplicativo bancário, né?
Isso, aí é um problema mais grave, eu diria, porque não é roubo, né? É aqueles sequestros que o pessoal tem chamado de sequestro do Pix,
uhum.
É que chega o bandido e ele obriga, né, todo mundo hoje é quase que obrigado pelos bancos a ter um aplicativo no seu celular, não consegue acessar a conta, mesmo para acessar no, se você quer acessar no seu computador, ele vai mandar uma mensagem para o seu celular, alguma coisa, precisa de um token no celular, alguma coisa do gênero, para poder fazer o acesso. E é um risco, né? Acaba sendo uma faca de dois gumes, porque você tem toda a facilidade de ter o banco na sua mão, e num cenário de sequestro, né, de coerção, o bandido também está com você na mão dele. Não tem que te levar, não tem que ter o risco, né, de te levar para uma agência, para obrigar você a sacar dinheiro, esse tipo de coisa. Então, facilitou, né, a vida do bandido. E para tentar evitar um pouco isso, tem a possibilidade de você usar o esconder aplicativos dentro do seu celular. Existe, assim, qualquer celular hoje, se você olhar ali o aplicativo de segurança dele, de novo, pode ser do próprio sistema operacional, pode ser da marca. Eu tenho um Xiaomi, por exemplo, tenho aqui um aplicativo chama Security do Xiaomi, que ele permite fazer esse tipo de coisa. Você fala quais aplicativos vão ficar escondidos dentro do seu celular. E aí ele não aparece na tela inicial.
Entendi.
Em lugar nenhum. Então, num cenário de coerção, você pode falar, não, abre aí o aplicativo do seu celular. Dá para falar, não, eu não tenho nenhum aplicativo de celular aqui. Para conseguir acessar, tem que fazer um gesto secreto na tela. E, mais do que isso, tem que ter uma senha, né? Tem que fazer um padrão ali para ele dar acesso aos aplicativos.
Uhum.
E, bom, aí tem aquela história de... tem muita gente que deixa o celular com os aplicativos de banco em casa, exatamente para não correr esse tipo de coisa, esse tipo de problema, né? Essa é a solução software, digamos, né? Para não ter esse tipo de problema. Uhum. Pode estar no seu celular, mas está numa região separada, escondida, e o risco aí, mesmo deixar o celular em casa, né, o celular com o banco em casa, e essa possibilidade, né, de esconder os aplicativos, mas o bandido não vai acreditar nisso. A partir do momento que as pessoas começarem a usar esse tipo de coisa, o bandido fala, não, tem uma área secreta, aí libera a área secreta. A vantagem desses aplicativos é exatamente que você pode falar que não tem, e não dá para saber se tem ou não tem mesmo, né? O bandido pode ficar entrando um monte de senha ali na área secreta e vai falhar tudo, até bloquear o seu lugar tentando acessar essa área. Mas, se você não quiser deixar o bandido bravo, né, ele te liberar de uma vez, dá para deixar aquele um aplicativo de banco para fora e, não, esse aqui é o meu aplicativo de banco. É a versão moderna do... Não tinha a carteira do ladrão, né? O pessoal colocava no bolso o dinheiro do ladrão e colocava no outro o dinheiro que ele de fato precisava ir para lá e para cá. Mesma ideia.
Aqueles bancos digitais,
por exemplo. Dá para fazer parecido. Deixa um pouquinho de dinheiro para o ladrão ficar feliz e te liberar logo.
Bom, tomara o hacker não esteja ouvindo esta entrevista. Mas vamos adiante. E aí, rapidinho, dá tempo ainda, a gente tem um minutinho para falar do seguinte. E os dispositivos, os sensores e dispositivos de internet das coisas, IoT, vocês especialistas dizem, olha, eles são menos padronizados e aí também é mais suscetível a ataque. Qual é o perigo que tem para essas coisas?
Hoje em dia ainda não tem tanto mecanismo de segurança nesses dispositivos. Pode não ter muita aplicação, né? Que eu estou falando de muito, instala no seu celular. Isso não tem tanto isso para dispositivo de IoT. A principal sugestão, recomendação nesse cenário é trocar pelo menos a senha padrão desses dispositivos, a senha que vem direto no dispositivo. Em particular, se for aqueles dispositivos que tem a senha padrão é o nome da marca, né? Ou admin, é sempre uma coisa fixa. Então, trocar a senha ajuda bastante a evitar um hacker, né, na internet, conseguir acessar o seu dispositivo para fazer seja lá o que for, que ele quer.
Muito bem. Olha, quanta sugestão importante. Eu estou anotando tudo aqui, viu, professor? Mas é num bloco de nota e cifrado. Ninguém vai ter acesso. Tá? Não, estou brincando, porque parece divertido e inteligente, mas a gente precisa saber o básico para poder se proteger, né? Porque está crescendo muito isso e não tem outro jeito. A gente não pode ficar sem celular, não pode deixar de trabalhar, nem fazer as coisas todas. Então, dicas muito importantes. Professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli, conversando aqui com a gente. Sempre muito úteis as nossas conversas. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Sempre às ordens.